Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Me resignei a ser um acidente do universo. Esta salutar resignação deu-me a calma e a força de prosseguir no desenvolvimento espiritual. Não conheci as famosas crises da mocidade, não hesitei entre a religião e o materialismo. Decidi-me muito cedo ser irinamente, por este. Não fui um momento sequer vitalista, criacionista, finalista. Fui religiosamente determinista, mecancista, monista. E quando hoje vejo de novo resta belecidas e vitoriosas, nas suas bases essenciais, estas ideias que me fanatizaram na juventude, sinto-me arrebatado por uma grande e inefável alegria. Nesta alucinação cerebral, os meus sentidos se entorpeciam e a minha puberdade não recebia choques sexuais perturbadores. A máquina de pensar se desenvolvia em mim atrofiando ou amortecendo o mecanismo sensual. Nem mesmo a paisagem interior do Recife me enfeitiçava nesse primeiro ano. Só mais tarde gozei o encanto das pontes, que atravessava chupando role, tetas de cana. Deliciei-me com as margens do Capiberibe, a magia de Magdalena, da Torre, da Ponte de Chor, com os banhos do Beberibe, de Apipucus, de Caxangá. Nesse primeiro ano era pouco a pouco para absorver o alimento intelectual que recebia de Tobias Barreto. Destaquei-me dos meus infectos companheiros de República, reduzindo ao mínimo a uma nossa forçada convivência. Agrupei-me com os ardentes da faculdade, formei-me no rancho dos estudiosos, dos inovadores, dos rebeldes. A primeira marca de revolta que dei foi por ocasião da eleição do representante dos acadêmicos, na comemoração Abolicioni 28 de setembro. O nosso candidato, o poeta Martim Júnior, era combatido pelo candidato baiano Felinto Bastos. Este sustentado pelo Lente Seabra, naquele tempo mais desenfreado reacionário dos professores. Nós, os avançados, o detestávamos e ele não nos poupava. Na eleição tão disputada, a urna foi fraudada. Seguiu-se um tumulto diabólico. A eleição foi interrompida, os estudantes partidários de Martin Júnior carregando a urna viciada pelas ruas, e fomos nos reunir na República Maranhense de Benedito Sheit, Urbano Santos e Francisco Viveiros de Castro, chefes desse movimento abolicionista acadêmico. Foi redigido um protesto contra a fraude que se atribui à inspiração do então jovem Seabra. Quando foi o momento de o assinar, fui o primeiro a escrever meu nome, debaixo de aplausos dos colegas. Fiquei altivo com este ato de independência e o menino calouro, já conhecido pelo seu pequeno tamanho e pela sua pouca idade, notabilizou-se pela sua coragem. Essa atitude valeu-me a consideração dos maranhenses e a amizade de Martin Júnior, de quem passei a ser companheiro, apesar da diferença de idade. Eu seguia nas reuniões públicas, filiai-me ao seu grupo republicano, e como ele era discípulo fervente de Tobias Barreto, a nossa afinidade se completava. E verdade aí, nem nos escritos, nem nas lições, nem nas conversas do nosso mestre em com, ámos uns apoio filosófico ou político para três nossas ideias republicanas. Decidida tente o estava em estado de graça para receber fascinações. A fascinação de Tobias veio juntar-se a de Martin Júnior, e um tinha esta força absorvente da outra, inha muita doçura, que tornava Martin Júnior encantador. Do meu segundo ano até a formatura, vivia no grupo desses republicanos adentes, e aí o meu temperamento apaixonado se refinou. Fui dos mais exalta, deidos e mais radicais. Toda vez que uma ideia me toma, ela se converte em sentimento absoluto, exclusivo, me governa. Sim, fui abolicionista, republicano, anarnasta, aliado, modernista e revolucionário. O primeiro momento, no período do Com Airso, o grupo de Tobias Barreto se fortaleceu nos adeptos Clóvis Bevilacqua, Arthur Orlando, Martin Júnior, Gumer, Sindo Bessa, Fausto Cardoso, Oliveira Teoles, Failante da Câmara, Souza Bandeira e, entre outros menos expressivos, Urbano Santos, Benedique Leite e Francisco Viveiros de Castro. Foram estes os principais representantes dessa escola do Recife, inspirada também por Silvio Romero. Os que mais possuíam a iniciação secreta de Tobias Barreto, os que mais participavam das suas confidências e o seguiam muito de perto, eram sem dúvida Arthur Orlando, Gumercindo Bessa e Fausto Cardoso. Os outros tinham profundas ligações, mas por alguns lados escapavam à disciplina do mestre. Assim, Martin Júnior era republicano e vinha do positivismo. Silvis Bevilacqua também recebera na iniciação no positivista o toque da emancipação. Para ambos, a sociologia era a ciência instituída por Auguste Comte e jamais a repudiaram. Ao passo que Clovis Bevilacqua desenvolvis o seu espírito nas espírito nas biências jurídicas, e nelas a pela mestria a orientação sem pela cultura, Martin Júnior se tornou o mende partido. Enquanto foi preciso demolir a monarquia, a sua atividade foi útil e fecunda. Fim da batalha, a insuficiência do espírito se intenteou para a organização política e mesmo partidária. Faltaram-lhe a habilidade de conduzir a orientação de mandar, o conhecimento prático. Ficou um vago demagogo que se desequilibrou nas contingências da realidade, improdutivo e inútil. Esse fenômeno de homens combatentes, demolidores, se tornarem imprestáveis construtores, está repetindo na organização revolucionária de 1930. Ninguém fanatizou Pernambuco e todo o Norte, como Martins Júnior, no advento da República de 89. O seu fim foi lamentável. Não acompanhei Martins Júnior nas suas experiências da poesia científica, como também fiquei fiel à orientação filosófica de Tobias Barreto. As nossas afinidades eram principalmente nos problemas sociais, abolição e república. A esses movimentos fui seguramente levado mais pelo sentimento do que pelas ideias. Devia ser indiferente a Nuenismo e Siavinismo no Darnan, do mais fraco pelo mais forte. E também a organização monárquica da sociedade, como a do universo pelas leis da atração e da gravitação. Mas o sentimento humanitário reagiu sempre em mim e determinou a minha conduta. Por outro lado, sou hereditariamente revolucionário. Essa fatalidade me impõe a ânsia da libertação, o furor de mudar o mundo e tudo transformar. Tais foram as diretivas que recebi no meu primeiro ano. No princípio apenas recolhia sementes que iriam germinar mais tarde. Essa fecundação espiritual era muito violenta e inebriante. Absorvido Nelja, pude suportar os sofrimentos que me causavam as misérias da Rerica e atravessar puro, num halo de inocência, as torpezas que me armavam os meus abjectos companheiros. Já eu assignalei essa reserva de pureza que levei para o Recife e que me mantinha em estado de candura. A essa pureza devo juntar o estado de magia que vinha da embriaguez do conhecimento, da aspiração de penetrar nos segredos do universo. Foi o milagre de Tobias Barreto em mim, zero milagre da libertação. Exames concluídos, volto ao Maranhão para as primeiras ferias do acadêmico. Para quem saía como eu, da sarça ardente do pensamento e da ação intelectual, a viagem que na ida me deslumbrara era agora triste desencanto. Escapava-me o sentido objetivo da paisagem. Esta me interessara pelo seu ângulo subjetivo. Voltando, não era eu mesmo que recebia alegremente as revelações das terras, das praias e dos mares diferentes do Maranhão. O meu estado de espírito me separava do ambiente e me concentrava nas meditações abvrectas. Assim cheguei ao Maranhão. Recebi logo o choque da desolação. Aquele triste porto, aquelas coroas de areia, aquelas águas baixas me acabrunhavam. Desde a rampa, onde o escaleiro me deixou, me veio a invasão do silêncio. Recife certamente não é uma grande e ruidosa metrópole, mas para mim, naquela época, era o movimento e a agitação, enquanto a minha cidade tinha recuado muito no tempo e se paralisara. No Largo do Palácio, onde era a velha moradia, capinavam os calcetas da cadeia e pastavam carneiros e cabras. Debaixo das vastas amendoeiras, os mesmos moleques de sempre atiravam pedra aos frutos, que jamais eles deixam amadurecer. Na minha casa, agora desencantada, aquecia-me a infatigável ternura dos meus pães. Uma atmosfera de admiração me envolvia e meu pai era o seu inspirador. Eu não me sentia equilibrado nesse velho mundo agora estranho para mim. Era uma criança que voltava à família. Não era bem um estudante emancipado. Sentia-me separado do meio familiar. Zero paladar era o único sentido que prende ao meu meio maranhense e na sua desforra, a alegria que me integrava no velho Maramanhão. Eu pedi a minha mãe que me desse as comidas mais populares da cidade. O carneiro da tia Carolina, que passava às 9 horas da manhã. A canjica de dona Mônica às 2 horas da tarde. O desreiçó das negras minas, cocada a puxo de mel escuro. Os alfines, os confeitos, as amêndoas dos tabuleiros de doce da tarde e o peixe frito e o arroz de cuchá da noite. Era um regalo tudo isso, que me matava a fome trazida da República e me consolava. Enquanto os outros estudantes folgazavam nas danças familiares e nos calaceriários, eu me recolhia à solidão da casa. As moças me achavam muito menino. 14 anos apenas. O pudor e a educação me afastavam da gandaia. Deliciosos serões com minha mãe. Ela era uma grande devoradora de romances. Quando as provisões que o carinho de meu pai sempre entretinha se extinguiam, havia o recurso da biblioteca,